Começou!
Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. A gente está aqui começando mais um episódio do Futebol é Isso, nosso podcast de futebolzinho semanal. Eu sou o Júlio Clay e hoje eu vou apresentar. Hoje eu tô como interino, olha só, apresentando o episódio de hoje. E a gente vai falar aqui sobre temas diversos da semana e vou começar aqui apresentando os nossos companheiros de bancada aqui onipresentes. Começando por ele, o nosso comissário Gordon, o nosso gaúcho, Anderson Dolguinha. Anderson Dolguinha, onde que você tá, Dolguinha?
Olá, antes de mais nada, eu quero parabenizar, Júlio, pela promoção aí na empresa, né? Por esse momento trainee teu aí.
Nada.
Isso aí, pessoal. Então, pessoal, estamos aí acompanhando as oitavas da Libertadores, viajando, né? Fazendo as nossas entrevistas aí. Estou na estrada, né?
Foi lá no sorteio, Dolguinha?
Fui, eu não posso.
Como é que é o negócio?
Fui no sorteio, sim, tava lá.
Caraca, tô achando que você foi no bingo, hein? Bingo é legal. Você deu uma titubeada aí.
Olha,
tá na zona.
É exatamente por isso. Eu não sei se foi um sorteio, se foi um bingo que eu fui, velho. Mas enfim, eu tava lá.
Então tá aí, Anderson Dolguinha, claramente participando do jogo do bicho. Dolguinha, seja bem-vindo aí.
Jogo de bicho da Comembol, né, velho?
É quase isso, né? Dependendo do time ali, a gente tá ligado que, né, Comembol não é muito confiável. Então vamos lá, gente. Dando prosseguimento aqui, vou apresentar aqui o nosso querido Stefano Blues, né? Segundo o nosso querido Jax aí, nosso âncora principal. Ele é o cara que trouxe aí o Wagner Love na segunda passagem, né, pro Corinthians, lá de Chapecó. E também o nosso querido Toretto, né? O cara que participou aí das gravações do último filme do Velozes e Furiosos, que, ó, reza a lenda que vai ser no espaço esse filme aí. E aí, Stefano, como é que você tá, cara?
Opa! Fala, Julião, galera da bancada, ouvintes aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, essa questão do Velozes e Furiosos eu não posso falar muito aí, né? Novidade aí, segredo e tal. E vamos falar do nosso futebolzinho de cada dia.
Opa, delícia. E continuando aqui, olha aí, novidade, né? A gente fez um revezamentozinho hoje aí, porque o nosso querido âncora, né, hoje ele não tá em condições técnicas para apresentar, né? Mas ele é o nosso, continua sendo o nosso âncora. Então esse negócio do Guinha falou que eu passei rasteiro no Jax é mentira, viu, gente? Então vou apresentar aqui o nosso camisa 9, né? O cara que vive a emoção do futebol em campo. É isso mesmo, ele não falou em nenhum momento sobre isso aí, mas é o único aqui que é atleta, né? Então vamos começar aqui apresentando o nosso querido, né, nosso amado Israel, né, o Jax. E aí, Jax, como é que você tá?
Muito obrigado, Júlio Clay, obrigado por você ter lembrado dessa ilustre presença aqui. Me sinto honrado de estar participando dessa bancada desse lado agora. Meu querido ouvinte, eu tô um pouco incomodado, tô um pouco emocionado, porque, né, hoje aqui é sábado, né, durante a gente tá gravando, mas eu reuni junto aqui com meus amigos de bancada, a gente viu aqui a pré-eleição aqui do Tite, desse empatite aqui, e teve alguns nomes que me deixaram incomodados, mas um em especial não me deu condições mínimas de gravar esse programa. Então, o Clay me levou no hospital, me atendeu, eu me acalmei agora e eu vou poder comentar com vocês com mais calma, viu, meus queridos ouvintes?
Isso.
Mas estamos firme aí na batalha. Futebol é isso, é paixão, é emoção. O Júlio Clay tá dando um agora de interino do Palmeiras aí, mas tem total capacidade para tocar esse elenco e trazer aquele título pra tia Leila.
Boa, Boa, Jack, é isso aí, a gente vai comentar sobre isso aí também, é assunto polêmico, né, inclusive foi um dos motivos ao qual o nosso querido Israel Jax não pôde apresentar o programa de hoje, mas você vai saber mais pra frente, né. O tema de hoje é aberto, a gente vai falar sobre a semana futebolística, né, então a gente vai falar sobre Libertadores, e também da
Libertadores.
Né, então a gente vai começar hoje com esse episódiozinho aí especial, né, com os nossos queridos participantes.
Sim.
Que isso? Tem um ET Bilu aí, cara? Ouviu o ET Bilu aí?
Caraca, o Doguinho tá muito louco.
O Doguinho tomou um chá aí, mano. O Doguinho, que reunião que é essa aí que você falou, cara? Eu acho que você não foi no sorteio da Libertadores, não,
o
mano.
O cara foi no Ayahuasca, bicho.
Cara, o Doguinho, você tá ligado? O sorteio da Libertadores não foi na Bolívia, né?
Cara, olha a pergunta que você me faz, velho. Eu não sei nem o que eu comi hoje do meio-dia, tu vai me perguntar onde foi o sorteio, velho.
Cara, o Doguinha tá num poço de estrada, tô falando.
Sabe o que? Tá bem. Para.
Poço, que conhecimento.
Você me fez uma pergunta que eu buguei, velho. Você me fez uma pergunta que tem perguntas... Cara, aí tu me pergunta... Você foi no sorteio, velho. Quase que eu larguei o sorteio, pau na tua cara. Saía, né? Você me perguntou isso, quase que eu saí com essa, velho. Tipo, parei, eu vou estragar um podcast, velho.
Ouvinte, eu vou falar um negócio aqui, ó. Colocaram uma água, colocaram alguma coisa na água da emissora hoje. E acho que hoje o programa vai ser ó, editor, música aí de dificuldade. Tá muito difícil. Muita dificuldade aí que a gente veio gravar o programa, porque... Tá todo mundo louco.
Não do consegue, né? Mas é.
O Jack saiu da UTI em quase duas horas, né, velho? O Jack saiu da UTI em quase duas horas. Ele recebeu a notícia do cidadão lá da seleção do time. O cara teve um infarto misturado com um derrame, assim, sabe? Foi tudo junto ao mesmo tempo. Tiveram que fazer um tratamento de choque com respiração boca a boca pra ver se ele voltava.
Sim, tiveram que fazer. O Jax ficou até as 10h15 da noite na Santa Casa, né, tomando soro. Né, foi aí que ele conseguiu recobrar, e o motivo ao qual ele conseguiu recobrar foi porque a gente ali se reuniu e começou a mandar vídeos, né, do Romero, né, jogando pelo Corinthians, e isso acalentou o coração do Jax, né, então ajudou bastante ele com essa recuperação. Mas vamos lá, gente, vamos dar prosseguimento aí, vamos falar primeiro da rodada da Libertadores, porque essa semana teve a última rodada da fase de grupos da Libertadores.
Pra mim, acho que a gente tem que começar falando de Libertadores. Eu queria que os ouvintes aí, ou vocês da bancada, me explicassem por que que o São Paulo não tá classificado, porque ele ganhou os dois tempos aí, e aí ganhou lá o outro tempo, perdeu o outro.
Como é que é o negócio?
Eu não tô entendendo aqui a matemática aqui da coisa. O São Paulo ganhou de 5x1 e tá fora?
É um fato curioso isso aí, né? A gente... bem procurou aqui no sorteio, o Doguinha foi lá, conferiu nas bolinhas que tava lá no... Apesar de ele ter falado que tava no sorteio do Libertadores, e ele falou que não achou o São Paulo lá mesmo, não.
Olha, eu não queria me estressar já, não, mas eu meu querido ouvinte, é o seguinte. Gente, torcedor São Paulino, vocês têm que ter vergonha na cara, vocês têm que ter vergonha na cara de parar de torcer pra São Paulo. Eu não aguento mais ficar vendo no do Twitter aqui, o campeão voltou, o soberano voltou. Vocês estão falando isso faz 15 anos. Vocês...
Abraço pro Zé.
Abração,
gente, meu querido ouvinte, esse mesmo time que vocês meteram do 5x1, primeiro jogo da Libertadores, vocês vão lá e conseguem perder de 2x1 pros caras. Um jogo horroroso. Horroroso. Mano, os caras nem jogam bola. Os caras vivem de outra coisa lá. O cara é açougueiro, um outro maluco lá, ele trabalha com informática, é catadão dos caras. Mano, perderam pros caras, na casa dos caras, o estádio dos caras cabe 3 mil pessoas só, mano, era terrível. Tinha só parente lá pra torcer, a própria mãe dos caras tava torcendo porque não tinha torcedor, ganharam de São Paulo. E assim, gente, é uma falta de respeito com o torcedor, você São Paulino, é uma falta de respeito. E eu falo isso como um morador de prédio aqui, gente. Eu não aguento mais ver torcedor de São Paulo aqui de casa gritar ou chorar de tristeza porque tá atrapalhando meu sono, porque toda vez que o São Paulo joga é uma draga.
Olha aí.
Então, vamos ter... Gente, o Júlio Clay vai começar daqui a pouco a falar alguns times que conseguiram o feito de classificar e o São Paulo não. Então,
os 3 pontos que o Binacional tem foi justamente da vitória contra o São Paulo.
Não, o Stefano, só para você ter o drama aqui, eu tenho contato com o Doguinho, passou uma fonte aqui confiável desse Binacional. Os caras chegaram, os caras vieram jogar aqui no Morumbi. Os caras tiveram que sair 4 dias antes, porque eles vieram de busão Cometa, a empresa que pagou pros caras virem. Os caras não tinham dinheiro.
Pássaro marrom.
Quando os caras ganharam, os caras fizeram um churrasco nacional na cidade deles, no país deles, e o presidente queria mudar o nome de binacional pra trinacional. De tão grande que foi feito do time. E a galera, gente, segurou. É preocupante. É preocupante, viu, torcedor do São Paulo? E vocês estão vendo aí, é briga, é gestão meia boca, é nego ganhando 500 pau por mês jogando nada, né, seu Alexandre Pato, virou clube, e eu queria até pôr uma hashtag aqui pra vocês aí, ó, volta Ganso, porque pelo menos esse aqui é o que mais jogava no São Paulo, pelo menos.
Volta Ganso, é isso aí, Jax.
Tá triste, viu, pessoal?
Destacar, então, aí, já começando, como o Jack já puxou o gancho, né? São Paulo meteu 5-1 no Binacional, no poderosíssimo Binacional. Né? O jogo... É um joguinho pra cumprir tabela que o São Paulo teve que fazer, né? O São Paulo já tava eliminado, né, na fase de grupos da nossa Libertadores. Né? O destaque desse jogo, Pablo fez 2 gols, Vitor Bueno, olha só, fez 1. Né? Brenner e Arboleda completaram o placar para a equipe de São Paulo. Mas aí o São Paulo conseguiu deixar aí uma impressão, né, de saída aí triste, né, porque, né, independente do 5-1, os caras, né, foram eliminados, mas saiu com uma goleadinha.
Cara, eu olho para essa classificação do mata-mata do Libertadores, eu vejo que o Jorge Wilstermann tá lá, que o Delfim, cara, Delfim, velho, é falta de respeito com o torcedor sul-americano, velho, que tem um time chamado Delfim na oitava de final da Libertadores, sabe? E o São Paulo não. São Paulo não. O Olímpia não. Entendeu? Quer dizer, o Peñarol não, sabe? Tipo, eu não consigo entender isso, velho. Então...
Eu tô torcendo pro Guarani do Paraguai. Tô torcendo pro poderosíssimo Guarani do Paraguai.
Mas tá faltando. Você tá torcendo pro Guarani do Paraguai por quê? Tu não tem motivo pra torcer pro Guarani do Paraguai. Vamos convir, né?
Cara, esse time aí, ele deu uma aula de futebol pro Corinthians.
Eu, sabe que eu vou te falar uma coisa? Tô com um medo que vai dar uma aula de futebol pro Grêmio também.
É, gente, a gente vai comentar daqui a pouquinho aí do chaveamento, né, que rolou nessa sexta-feira aí da Libertadores. Mas. Dá uma passada rapidinha aqui nos placares, né? A maioria do jogo aqui foi para cumprir tabela. Então, assim, ó, o Olímpia perdeu em casa pro Delfim. Então, parabéns pro Olímpia. Né? O Santos venceu Defensa e Justiça, né? Um time que tem nome de série policial aí, espanhol.
E sofreu, hein?
Sofreu, saiu perdendo, viu? Ganhou de virada. Sem Marinho, né? Um destaque aí, mas ganhou de virada aí do nosso time aí do Hernan Crespo, né? Que é o treinador dos caras. São Paulo 5-1 no Binacional, né? Eu vou falar só os brasileiros porque os gringos se foram. Palmeiras 5-0 no Tigre, né? Eu não sei que time que é esse, o Tigre, aqui, eu não sei se é aquele do México, né? Alguém pode aí?
Esse Tigre é o que o São Paulo ganhou da Copa PM lá, da Sul-Americana.
Foi o último título do São Paulo, né? 2012, né?
É a Isso. Copa PM. Pro ouvinte que não sabe por que esse título é a Copa PM, relembrando, não lembro que campeonato era, mas foi a Sul-Americana que
final do Sul-Americana.
Jogaram o primeiro tempo e aí depois a PM invadiu lá o vestiário, ameaçou os jogadores do Tigres e ficou com o título. E segundo as fontes jornalísticas que eu tenho, esse título ele nem consta na galeria de troféus do São Paulo.
O Flamengo dando... Pode falar aí, Jackson, pode falar.
Ô Stefano, se você for em Xerém lá no 6º Batalhão, tá lá o troféu.
Sim, mas é... Xerém. Ai, não posso falar disso não, senhor. Não, tá tudo certo, senhor. Tá, não pode falar muito, né? Senão...
Pode estar grampeado, gente. Vamos tomar cuidado aí com o que a gente tá falando. Vamos falar aí do Flamengão, ó, o Mengão da Massa também venceu o Júnior Barranquilla por 3-1. E por fim aqui, para encerrar, né, essa rodada da Liberta, o Grêmio e o Inter jogaram, o Grêmio empatou com a América de Cali 1-1 e o Internacional perdeu para a Universidade Católica, né, por 2-1. Né? No entanto, aí todos aí se classificaram, exceto São Paulo, dos brasileiros. Né? Vocês querem complementar alguma coisa da rodada?
Eu quero complementar um pouquinho desse lance do Grêmio, porque o Grêmio era para ter perdido, tá? Ele fez um empate no último minuto de jogo.
Teve um expulso, o Kahneman foi expulso no finalzinho.
Porque o Grêmio tava com a menos, o futebol não tá muito bom. E o que o Doguinha falou é preocupante mesmo, porque o Guarani chega, o Guarani já tem um histórico de zebra, né? Já tirou o Corinthians duas vezes, já tirou outros times brasileiros e é um
time. Chegou a tirar o Palmeiras em alguma coisa, não chegou?
95 não tirou o Palmeiras?
Eu não lembro agora, mas assim, hoje eu ia pesquisar, acabei não pesquisando sobre isso aí. Mas assim, o Grêmio é vergonhoso, o ano do Grêmio, vergonhoso, assim, sabe? Eu já falei em outros podcast, outros episódios do podcast aí, pessoal. O pessoal costuma sempre, é uma coisa muito, é um vício no Brasil que as pessoas têm de, o primeiro culpado é o treinador, né? Eu não tô aqui dizendo que o Renato Gaúcho não tenha seu demérito nisso aí, tudo que tá acontecendo, sabe? Só que lá no início do ano eu disse, e já virou praxe do Grêmio isso, o Grêmio, ele ganha um título, ele acha que não precisa mais investir no futebol, que tá por cima do Shark. Começou o ano e o Grêmio não contratou um cidadão de respeito pra jogar nesse elenco. Um cidadão de respeito, só vendeu jogador. Então, assim, é uma coisa. Eu acho assim, ó, o presidente do Grêmio é um cara legal, é um excelente gestor e tal, mas não tem que passar a mão na cabeça do cara nesse momento. Então, assim, o Renato Gaúcho anda um pouco acomodado, pode falar o que você quiser, mas essa conta não é só do treinador. O que tá acontecendo com o Grêmio esse ano é negligência, porque é um clube que ostenta todos os anos que tá fechando no azul, cospe na cara dos demais clubes que tá baixando as suas dívidas e tal, e não tem um pingo de coragem, é um time covarde, é um clube covarde, não tem um pingo de coragem para investir qualquer milhão a mais para ter um jogadorzinho mais ou menos no elenco que seja. Sorte do Grêmio que ele conta com a base forte ainda, porque se não fosse isso, o Grêmio tava um lixo, sabe? Então, assim, o Grêmio, o jogo que ele mostrou ontem contra o América de Cali já começou a se tornar rotina. O torcedor já tá se acostumando a esse tipo de jogo. E olha, pra completar a tragédia, o Grêmio empatou chorado, tá? No final do jogo. E olha, quem agradeceu, por incrível que pareça, foi o Inter, porque o Inter tinha tudo para terminar na liderança ontem e foi outro fiasco. Perdeu para a Universidade Católica, mas foi lá no Chile. O Grêmio perdeu pelo mesmo placar lá no Chile, todo mundo deitou e rolou. Então, me desculpa, é um clube que está aí se candidatando a disputar o título do Campeonato Brasileiro. Fez feio ontem. Podia ter perdido se o América de Cali tivesse convertido os gols que devia ter convertido no Grêmio ontem, tinha passado o América de Cali. O Inter, ele até o gol de empate do Grêmio, ele estava passando para a próxima fase no saldo de gol. Tá? Se não fosse o saldo de gol, ponto, o América de Cali podia estar passando para a próxima fase no lugar do Inter. Então, vergonhoso, vergonhoso mesmo assim. Ó. E me desculpe, o que Grêmio e Inter vão enfrentar por aí me sugere dois clubes gaúchos saindo nas oitavas de final.
Olha, Douguinha, o pessoal do Twitter aqui já tá subindo hashtag pra você. Tá mandando aqui, tenha fé, Douguinha, esperança, Douguinha.
Não fale esperança,
Douguinha. tá bombando.
Quem entendeu, entendeu. Mas é isso aí, ó. Grêmio terminou em primeiro no grupo, com o Internacional, né? Teve um Grenal no grupo aí. Então, bora então pro chaveamento. Então, hoje teve o sorteio, né? Como eu tinha comentado, né? Rolou o sorteio aí do chaveamento da Libertadores, né? Dos jogos de oitava de final, né? E ficou dessa forma, gente. os confrontos foram definidos lá, né? Tinha os cabeças de chave, entre aspas, né? Que, os times que terminaram em primeiro lugar. Só que, diferente de algumas regras aí, o primeiro melhor campanha não pega a pior campanha mais. Então eles sorteiam, faz uma randomizada lá e joga. Então ficou da seguinte forma. O Grêmio, como o Douguinha falou, vai pegar o Guarani do Paraguai, famoso aí, conhecido dos corintianos. O Santos vai pegar a LDU, né, que já tem um histórico aí de Libertadores, é um time copeiro. O Flamengo vai pegar o Racing, da Argentina. E o Inter, gente, vai pegar o Boca Juniors, com o mando do Boca Juniors no segundo jogo. Essa é a primeira chave.
Ai.
Cara, tô tranquilo aí, sem comentários, né? Libertadores, eu tô triste esse ano, porque por conta do nosso ex-jogador anêmico lá, o Podrinho, que fez uma jogada maravilhosa, quis dar uma bicicleta na cabeça do zagueiro, né? De um time super forte, prejudicou aí o ano do Corinthians. É, poderia ser eliminado na primeira fase, né? Ganhar uma receitinha a mais e tal. Mas, infelizmente, aí por conta do podrinho anêmico aí, falta biotônico, faltou pro moço. Vamos assistir a Libertadores aí na televisão, sem torcer pra ninguém, a não ser o Guarani do Paraguai.
O que o senhor mencionou, ô Júlio, que é muito importante, e até pros os novos ouvintes aí que estão acompanhando a gente, que chegou agora, e vocês que vieram de Libertadores passadas, eu particularmente eu gosto muito desse padrão de sorteio agora. Eu acho que deixa muito mais acirrado, já nas oitavas de final já pode ter tipo uma final antecipada, porque você pode pegar já um time muito forte já nas oitavas, coisa que às vezes não acontecia. Tinha times que chegavam até a semifinal, às vezes, sim, baba, dependendo da chave que caía. Agora não. Agora, como o Júlio Clay já mencionou, mano, oitavas de final, pessoal, já tem muitos jogos bons. O Racing Flamengo já é um jogo que eu julgo que não vale ser oitavas. Para mim já seria uma quarta de final, que os times são bons. Inter e Boca são jogos que poderiam ser até semifinais e finais de Libertadores. Já estão caindo de cara. O próprio não, o Grêmio com o Guarani já caiu no azar, porque o Guarani, dos segundos lugares, ao meu ver, ele é um dos melhores segundos lugares que tem. Então, o fato do Grêmio ser líder aqui não dá muita vantagem para ele, não. Vai ser sufoco. O único time que tá na mamata, na água benta,
isso aí,
é o time da tia Leila, que vai pegar o time dos golfinhos lá, o Dolphins lá, o Delfim, Miami Dolphins, hein. Que é excursão. Olha o nome do estádio dos caras, é Jockey.
Os caras jogam
Jockey. Jockey Club, negócio. Nem campo é. Os caras correm de cavalo lá. Então, eu acho que a chance vai ser bem, bem tranquila pra eles. Mas é muito importante destacar isso. Vai ser jogão. É, e mais uma vez, né? A gente zoou aqui no começo do programa aí que o São Paulo não conseguiu nem se classificar. Mas mais vergonhoso ainda é o próprio Corinthians, que não conseguiu nem entrar na chave de grupos. Mano, é muito triste ver isso. E a gente vê times inferiores, tecnicamente, classificados, né? Jorge Wilstermann, o próprio time do Golfinhos aí, são piores que o Corinthians no papel e estão aí, né? Mas beleza.
E, cara, assim, o Palmeiras tá com a chave mais baba, mas é muito instável o ambiente do Palmeiras. Não dá pra você... Não dá pra saber se vai dar certo, se não vai dar certo. Eu não sei o que acontece lá.
E Stephanie, o que você falou também é legal. Até Doguinha, Júlio Clay, os ouvintes, lembram, gente, que essa Libertadores é diferente, tá? Não tem mais torcida. Torcida influencia muito o time, às vezes, classificar. E agora, como tá estádio tudo neutro, é meio que nivelado o jogo, tá?
Sim, é como se fosse dois jogos em campo neutro, né?
E isso... por exemplo, o Flamengo não vai ter mais aquela pressão que tinha de 70, 80 mil negros todo jogo gritando.
O Boca Juniors também, né?
Então os times que forem enfrentar esses clubes aí vão se sentir mais tranquilos, porque, querendo ou não, gente, é muita pressão, incomoda o jogador. A gente que costuma apresentar podcast, a gente já foi em emissora cobrir jogos, meu, é um caldeirão absurdo. Você não consegue nem ouvir que a pessoa está falando com você dentro da cabine, dependendo do momento do jogo. Então, imagina para o jogador que está jogando, é muita pressão. Então, vai ter muito jogo aí igual para igual, viu? E eu digo mais ainda, eu acho que alguns favoritos não são mais, por causa da falta de torcida.
Na verdade, a gente já tem visto isso até no próprio Campeonato Brasileiro. Essa coisa de ser o mandante esse ano é uma coisa muito irrisória, é uma coisa quase inexistente. Porque tem muito clube que outrora você diria assim, ah, não vai ganhar, não tem condição de ganhar na casa de time A ou time B. O time vai lá e ganha bem e tchau. Porque essa questão, o fator torcida é muito importante. Você vê, às vezes o time não tá bem aquele dia, mas a torcida resolve dar um apoio e empolga, pelo menos na raça, o cara tira um golzinho ou dois que vai ajudar o clube. E isso não existe esse ano. Esse ano tá... Eu tive essa impressão na Champions também, que só teve diferença mesmo foi na final, quando o Bayern de Munique eliminou o Paris Saint-Germain e foi campeão. E dali realmente tu vê que faz sentido as coisas. Mas muita coisa que aconteceu na Liga dos Campeões assim, também não fez muito sentido. E, claro, o que é esse não fez muito sentido? A gente espera times já tradicionais, até pelo aporte financeiro e pela pressão de torcida. Mas, assim, a questão de aporte financeiro até entendemos, mas a questão de torcida é que esse ano não tem. Então você vê isso influenciar. E, realmente, Jax falou aí, é muito importante ser observado. O América de Cali, no grupo do Grêmio, perdeu de 4-3 pro Inter no Beira-Rio, mas ele levou o empate com o Inter até o final do jogo, quando ele sofreu um golzinho por acidente do Inter. O Grêmio foi ainda pior. O Grêmio estava perdendo, foi falado aí, e o empate foi no último minuto. O Grêmio chegou a perder um outro pênalti, inclusive. E foi um gol de pênalti, tem mais essa também. Então, assim, são times que você não esperava que chegasse ali e metesse uma pressão em casa no Grêmio, entendeu? Ou no Inter. Mas aconteceu. Então, esse ano é bem ativo.
Show de bola, gente. Então, só complementando aqui, então, o chaveamento, né? Eu falei da primeira chave. Essa chave que eu falei com Guarani e Grêmio, LDU e Santos, Racing, Flamengo e Inter de Boca Juniors, essas equipes todas vão se enfrentar até a final, né? Então a tendência é quem passar, tipo assim, se o Grêmio ganhar do Guarani, ele pega o vencedor de LDU e Santos, né? Se o Flamengo ganhar do Racing, ele vai pegar o Inter ou o Boca Juniors, né? Agora do outro lado, como o Jack já tinha comentado, né, o Palmeiras pegou uma chave mais fácil, né, relativamente mais fácil, que ficou da seguinte forma. É, o Independiente, Suco Del Valle, né, vai pegar o Nacional do Uruguai. O Atlético Paranaense vai pegar o River Plate, que é um jogo difícil. O Libertar vai pegar o Jorge Wilstermann, né, o time do nosso querido zagueiro Pirulito, Alex Silva. E o Delfim, né, tão citado aí pelos nossos companheiros de bancada, vai pegar o Palmeiras. Né, então essa é a segunda chave, né, essas equipes vão se enfrentar até a final. Então, assim, é uma diferença muito grande nesse chaveamento aí. Eu queria saber de vocês, senhores, se o Palmeiras tem chance de chegar na final, né, com uma chave dessa aí.
Olha, antes de você passar para as perguntas, eu só quero dar uma impressão que eu tive aqui, que é muito clara para mim, que eu achei até engraçado, por isso que eu ri. Quando você mencionou a primeira chave, eu entendi claramente que era a Libertadores. Quando o senhor começou a falar da segunda chave, eu achei que era Sul-Americana. Era a tabela da Sul-Americana.
Porque essa é a impressão mesmo.
Deu uma caída, viu? Deu uma caída. E já que eu já dei a crítica aqui, olha, é o seguinte. O Palmeiras teve a chance de ganhar no passado, mas o Flamengo tava muito panela, não tirou isso do Flamengo, do Palmeiras. O Palmeiras agora tem a obrigação de, no mínimo, chegar numa semifinal. Nesse sul-americano que ele tá aqui. Mas, assim, eu fico meio assim, porque é o que o Stefano falou também, né? A gente acompanha os bastidores do Palmeiras, tem demissão de treinador. Eles tentaram contratar o treinador do Suco Del Valle. O treinador do Suco Del Valle falou que só iria pro Palmeiras depois da Libertadores. Eu gostei até disso do papel do cara.
Legal, né?
É difícil você ver um cara profissional, um treinador que é grato pelo clube, né? Ele mesmo disse nas entrevistas, desde quando ele ganhou do Corinthians ano passado na final da Sul-Americana, que ele deve muito ao Suco Del Valle, né? Coisas que o Thiago Nunes não fez com o Atlético Paranaense, né? Na primeira proposta que ele recebeu de dinheiro alto, ele já pulou fora e foi pro Corinthians. E o Corinthians acabou chutando ele, né?
Então.
Olha as ironias, né? Do destino aí, né?
Na verdade, o Thiago Nunes, se não me falha a memória, ele foi pro Corinthians, mas ele foi em final de temporada também, né? Ele não largou no meio o Atlético Paranaense, eu lembro disso aí.
Eu já achei bem covarde a atitude dele, porque parecia que o cara, termina o ano ali, eu vou ficar olhando, e aí meio que já chegou no clube, cara, aí pra mim o cara começou, fez tudo errado, por isso que não deu certo. Embora eu ache ele um bom treinador. Mas acho que no Corinthians ali ele não soube fazer a gestão.
Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês, eu acho que vocês vão concordar. O Corinthians, no meu ponto de vista, não difere muito do Grêmio em relação à gestão. É a mesma coisa, tipo, eu não tô dizendo que o Thiago Nunes não tenha sua parcela de culpa, porque se ele fosse um excelente treinador... A gente já tem histórico aí de pega o próprio Sampaoli com o Santos ano passado, né? Santos não tinha time pra chegar numa vice-liderança. E o Sampaoli, pelo treinador que é, fez um baita trabalho. Agora, não é o caso do Thiago Nunes, né? Então tudo bem. Até por aí a gente poderia dizer, o Thiago Nunes tem sua parcela de culpa. Mas por outro lado, é a mesma coisa. E eu lembro que nós conversamos aí no início do ano. Tipo, o mesmo cenário do Corinthians com relação ao Grêmio. Que contratações, que investimento o Corinthians fez esse ano no clube para que tivesse condições de brigar por alguma coisa? Nada, entende? O Corinthians ainda é pior, tá com um monte de coisa aí, um monte de dívida e tal, enfim, sabe? O Grêmio, pelo menos, vem aí uns anos, assim, baixando um pouco as contas dele, né? Por conta desses cortes aí, que eu, ainda assim, eu discordo um pouco, porque o futebol... que quer ser campeão tem que investir. Mas sei, gente, eu acho que o Corinthians tem esse problema também, sabe? A gente pega no pé do treinador no Brasil, mas a gente esquece de citar as gestões que propiciam isso aí, porque se fosse só trocar o treinador, beleza, troca o treinador e o time volta a funcionar, vamos dizer assim. Agora não vejo que esse é o caso do Corinthians, entende?
Não. Sim, é, eu tenho a impressão que falta peça, né?
É, o Santos também passou por isso, porque o Santos começou a Libertadores com o Jesualdo, né? O português, o Jesus genérico, como treinador.
É,
né?
O turista.
Isso, o carequinha lá, e não deu certo, não deu bom, né? Eles demitiram o Jesualdo. Eu não sei se ele começou a Libertadores, agora eu tô... Não sei se ele começou a Libertadores com o Jesualdo, mas ele teve muita dificuldade ali no começo da Libertadores... Né, conseguiu uns resultados ali relevantes, mas sofrendo. E o Santos também, né, tal como o Corinthians, né, passando por N dificuldades financeiras aí. O Santos, inclusive, aí, ó, ouvinte, fez uma vaquinha online para ajudar a pagar o salário de alguns jogadores do elenco. Veja só, então, assim, a situação não tá fácil mesmo assim pro Santos, né? E é um milagre, na minha opinião, assim, como santista, ver o Santos terminar com a segunda melhor campanha da Libertadores. Né? Porque o Santos realmente não entregou isso aí tudo que estão falando aí. Né? Ah, favorito, não é favorito. Né? Mas a gente vai...
O grupo do Santos não era difícil. Né?
Era um grupo bem fácil.
Só eu continuando aqui o ponto do Palmeiras, meus membros de bancada e ouvintes, o Palmeiras também está meio que o Santos aí, tá? Tá no momento que classificou, mas não tá apresentando bom futebol. O futebol brasileiro não tem entregado muito bem, veio de 3 derrotas seguidas, com base no que a gente está apresentando hoje. Perdeu o treinador, ofereceu proposta para alguns treinadores, os caras recusaram. Há rumores lá que está tendo uma briguinha de ego muito grande em alguns jogadores lá. A torcida fica no pé do Lucas Lima, porque é Draga, tem o Scarpa, são jogadores caros que não estão rendendo bom futebol. E assim, ao meu ver, tá, gente? Depois, Stefano, se você discordar, Doguinho, fica à vontade. Pra mim, o Palmeiras passa do time dos golfinhos aí, o Delfim. E se pegar o Josh Wisterman no próximo jogo, pra mim passa tranquilo também. Mas eu acho que se pegar o Libertad do Paraguai, complica. Aí eu acho que não aguenta, tá? É a minha opinião, tá, pessoal?
Polêmica essa opinião, hein, Jax? Mas faz todo sentido.
Na verdade, eu até acho que o Palmeiras ainda passa mesmo o Libertad, porque o Libertad não apresentou boa campanha ainda também. O Libertad não é muito forte, assim, sabe? Teve no grupo do Grêmio, inclusive, no ano passado, tá? Chegou a esboçar um certo incômodo pro Grêmio, mas por acaso, nas oitavas, sortearam o Libertad contra o Grêmio e o Grêmio passou fácil. Agora, esse ano, realmente, o Libertad, apesar de ter passado em segundo, não teve, assim, grandes amostragens. Eu acho que o Palmeiras cai, mas, bom, vamos lá, vamos supor que passou a... Que vai passar. Eu acho que vai passar as quartas de final. Na semifinal, a probabilidade de ser Palmeiras e River Plate é muito grande. Porque o River Plate, nessa chave, tá na outra ponta ali. Eu acho que o River Plate passa o Atlético Paranaense. Eu acho que o River Plate tem uma outra chave ali que eu acho que é o Nacional com...
Não. Suco Del Valle.
É, né? Nacional com Suco
Nacional
Del Valle.
Nacional e Suco Del Valle.
Isso.
Assim, ó, o Nacional esse ano mostrou... Faz muitos anos que o Nacional vinha muito ruim, né? Então eu não sei, eu não tenho opinião realmente pro Suco Del Valle e pro Nacional, porque o Nacional também vem mostrando um futebol interessante. Agora eu ainda acho que o River Plate ele é um clube melhor que esses dois. Eu acho que vai passar o River Plate ali, tá? E na semifinal seria o River Plate e o Palmeiras pela obviedade, assim, né? Realmente a gente até brincou hoje da tarde que a gente iria fazer algumas coisas que o horário não permite que a gente fale em relação ao Palmeiras, se o Palmeiras perder pro Delfim ou para um dos dois clubes que poderia pegar, porque, assim, apesar da instabilidade, eu acho que não tem instabilidade que justifique para um time como o do Palmeiras, que não é o melhor elenco do Brasil, mas é um bom elenco, sabe?
Sim.
Não justifica ser eliminado por Delfim, não justifica ser eliminado por Jorge Wilson e não justifica ser eliminado por Libertad do Paraguai o elenco do Palmeiras hoje. Entendeu?
Então, assim, só... Pode falar, Domingo, pode terminar.
Eu acho... Não, é só pra dizer mesmo. Eu acho isso, que ele chega na semifinal, não vejo o Palmeiras campeão da Libertadores. Até a semifinal eu acho que chega. Se for campeão da Libertadores, aí é porque realmente tirou leite de pedra na semifinal ou na final. Porque, assim... O cara que vai chegar para disputar o título contra o Palmeiras, se em tese ele passasse a semifinal, nós temos lá em cima é Boca Juniors, é Flamengo, é Racing, é Internacional, apesar de que vai ser contra o Boca o jogo das oitavas, mas o Inter, eu acho que o Inter teria até mais esse ano apresentado que o Grêmio. Eu acho que o Grêmio não chega sequer as semifinais esse ano, se chegar é milagre. Santos, entende? Quer dizer, o que tem lá em cima, até a própria LDU, é muito forte, é muito forte. Então, assim, acho que chega até a semifinal, Palmeiras.
Só um detalhe, né, interessante aí do nosso querido Jorge, né, porque um time chamado Jorge já é engraçado, né, nome de pessoa. O Jorge Wilstermann, ele ficou em primeiro no grupo que tinha o Atlético Paranaense, o Peñarol e o Colo-Colo, cara. O Jorge Wilstermann superou esses dois times aí, então, assim,
nossa.
É surpreendente, de certa forma, o Jorge Wilstermann, que, assim, no começo todo mundo falava, vai ficar ali entre o Atlético, o Peñarol e o Colo-Colo, e o Jorge Wilstermann vai ficar lá embaixo. E foi surpreendente, o Jorge Wilstermann ficou com 10 pontos, né, empatado com o Atlético Paranaense, ali com uma vantagem no saldo de gols, e o Peñarol e o Colo-Colo morreram abraçados ali na terceira e na quarta colocação. O Peñarol super tradicional, um dos maiores campeões da Libertadores, né? O Colo-Colo também ganhou muitos títulos da Libertadores, então, assim, é de fato surpreendente, né? E o mais engraçado, assim, que deu pra perceber é que essa chave foi a chave das zebras, porque boa parte desses times que estão aí foram times que realmente foram zebras nos grupos deles ali, né? O Jorge Wilstermann é um exemplo disso aí, né? O Delfim é um exemplo disso, porque o Delfim estava no grupo com o Santos e o Olímpia, né? O Olímpia também é um time tradicional de Libertadores, né? E os caras conseguiram se classificar, né? E agora vão pegar o Palmeiras. E o Stefano, você quer complementar?
Cara, alguns pontos aí, mas bem curtinho, né? O Jorge Wilson era um clube que sempre tomava pancada na Libertadores, assim, num passado não muito distante. E o Colo-Colo e o Peñarol, será que eles têm um bom elenco? A gente tá pensando só no nome, na tradição da camisa?
Eu não ia comentar, mas já que você comentou, Stefano, o Peñarol é outro exemplo do Nacional que vem há muitos anos, tá? Ele não apresenta mais o futebol. É que o Peñarol carrega tradição de muitos anos atrás. Então, assim, ó, eu não lembro no recente, assim, quando é que foi o último ano que o Peñarol botou medo, entendeu? O Nacional...
Pô, os caras conseguiram tomar porrada até do Felipe Melo.
Final contra o Santos. A última vez foi contra o Santos.
É, 2012 eles chegaram na final. Contra o Santos, perderam. Essa foi a última vez que eu lembro do Peñarol, assim, tá bem.
Peñarol ganhou?
Não, perdeu.
Perdeu. 2-1.
Perdeu. Não, mas assim, ó... Mesmo assim, ó... Ah, chegaram à final, jogaram bem aquele ano. Mas assim, não é... Quando eu digo botar medo, é uma coisa assim do tipo Flamengo. Que ganhou ano passado, esse ano chega com tudo de novo. Entendeu? Não é o caso do Peñarol. Tipo, eu acho que na verdade é surpreendente ele chegar à final e botar medo. Porque depois disso você vai ver de novo, ó. Ah, 2012. Passou 2012, volta a ficar um hiato, assim, ó. Você não sabe quem foi o Peñarol. Entendeu? Então, realmente, eu acho que chegou muito mais times uruguaios, chegou muito mais nos últimos anos o Nacional do que o próprio Peñarol. Agora, então não me surpreende muito mais o Peñarol estar nessa situação. Os últimos anos aí, eu acho que até pra mim, se me perguntarem o que tu lembra, eu lembro do Peñarol dando um cacete no Palmeiras em pleno Allianz Parque ali, e os caras passando a mão na cabeça do Peñarol. Foi tão feio, foi um jogo, acho que no ano passado, se não me falha a memória, que tinha quem não era palmeirense se torcendo pro Palmeiras, e tão feio que ficou aquilo.
Foi o jogo da declaração do Felipe Melo, né? Que ele falou que ia dar porrada, né? Foi alguma coisa assim, não foi? Foi nesse jogo aí que ele falou isso.
Nem julgo, e olha que não sou fã do Felipe Melo, nem pretendo ser. Mas nem julgo o cara falar isso naquele dia, porque realmente os caras vieram com a foice na mão aquele dia. Foi feio o jogo.
O Peñarol, ele tem essa fama mesmo, cara.
Então, sabe? É disso que eu lembro do Peñarol ultimamente, sabe? Então, realmente não me surpreende, sabe? Eu acho que a surpresa é muito mais pelo fato de que... Quem esperava que o Jorge Wilson ia passar em primeiro lugar ainda, sabe, é irreal o negócio, uma coisa assim fora do que é surpreendente que o Jorge Wilson tenha, e eu acho, eu vou pensar assim, ó, que é o ano atípico mesmo, os caras estão sem torcida, isso fica meio complicado, eu quero pensar que foi isso.
Eu tava olhando aqui o elenco do Jorge Wilstermann, pra ver se o Pirulito tava jogando lá ainda, né, o nosso querido Alex Silva, e eu me deparei com um detalhe aqui que, nossa, cara, eu me surpreendi, cara. Sabe quem tá jogando no Jorge Wilstermann? Patito Rodrigues, que eu mencionei no Draga FC, no episódio 4, nossa, tá lá, atacante do Jorge Wilstermann. E engraçado, camisa 2, atacante camisa 2, estranhos. Mas o...
Parabéns, Santos.
Parabéns, Santos, aí, jogador que o Santos contratou ao invés de ter contratado o Dybala, né? Nosso querido Patito Rodrigues. Tá brilhando lá no Jorge Wilstermann. E o Alex Silva não tá jogando mais lá. Mas é isso aí, gente. É Libertadores, chaveamento. Deu uma disparidade ali, uma diferençazinha boa, né, nos duelos. Então, assim, Palmeiras... teoricamente, aparenta ter aí uma chave mais fácil para se classificar, né, para até a final, só que como o Jax muito bem pontuou aí também, o Stefano, o Dolguinha, ele vai ter alguns desafios, né, o Jorge Wilstermann talvez seja um deles, a gente não sabe, mas Nacional do Uruguai, River Plate, são times tradicionais que podem bater de frente aí com o Verdão e o torcedor palmeirense vai acabar de novo, né, adiando seu sonho aí de sonhar com o Mundial, da conquista do tão sonhado Mundial.
Eu vou começar aqui, pra mim, nesse lado direito da tabela aí, eu acho que vai ser Libertad e River Plate, Central.
Libertad e River Plate? Olha aí. Mas você acha que o Palmeiras vai passar e o Libertad vai tirar o Palmeiras?
Eu acho que o Libertad vai tirar o Palmeiras.
Olha aí.
Eu acho que o Palmeiras vai cair fora pro Del Valle. Na semifinal aí vai ser Del Valle e Palmeiras.
Aí tá errado. Se o Suco Del Valle pode encontrar com o Palmeiras nas quartas.
Não. Só semifinal. Não.
Eles estão na ponta, eles estão opostos ali, né? Então Del Valle é o primeiro e o Palmeiras é o último.
Ô Duguinho, só pra facilitar pro senhor, na previsão do Stefano, o Del Valle tira o River Plate e pega o Palmeiras.
E do River Plate?
Isso. O Del Valle passa ainda. E encontra o Palmeiras na semifinal.
Ousado, Stefano, tá ousado hoje.
Bem, vocês
ou
estão...
seja, o Stefano declarou Del Valle finalista de um lado da chave.
Exatamente.
E você, Doguinha?
Tá, beleza, vamos lá. Aqui é Del Valle Nacional e tal, vamos lá. River Plate passa o Atlético Paranaense tranquilo. Nacional e Del Valle, vai passar o Del Valle. Eu acho que o River Plate vai estar na semifinal, vai passar o Del Valle, tá? Eu acho que o Jorge Wilstermann não vai passar o Libertad. Aqui eu não sei, sinceramente, se vai ser o Libertad ou o Jorge Wilstermann. Eu sei que vai ser que a semifinal, minha opinião, vai ser Palmeiras e River Plate. Tá? A outra semifinal, eu vou olhar aqui. Cara, a outra semifinal, eu vou botar o Grêmio todo torcendo, só por torcedor mesmo. Não, eu não vou fazer isso.
É coração, pode ser, Doguinha. Vai coração, cara, não tem problema.
Porque assim, ó... Não, vamos lá, eu vou botar coração então ali naquela ponta, vou botar Grêmio ali, tá? Mas assim, ó...
Entre razões e emoções, Doguinha, você tem que fazer valer a pena, cara, como diria o poeta.
Não.
Tá, o Grêmio vai me surpreender, espero isso. Porque não
acredita no porta-luz.
Então, é, vamos lá, e a outra ponta ali então... Racing, Flamengo, apesar de que o Racing pode incomodar, eu acho que passa o Flamengo ainda aqui, vamos ver. Inter e Boca, ah, eu não quero ser... Eu acho que vai dar Inter e Flamengo ali, o Flamengo passa o Inter.
Então, olha,
nossa,
aí!
Semifinal, Flamengo e Grêmio de novo, é? É isso que eu disse?
Doguinha tá apostando num Grenal, então, na semifinal da Libertadores.
Não.
Você é burro, cara, que loucura.
Isso, o Flamengo passa o Inter.
Ah, entendi, eu tô errado.
Flamengo e Grêmio. E até me surpreendi que pode dar Flamengo e Grêmio de novo numa semifinal.
É, 5-1. 5-1? É,
outro
gente. 5-1. Outro 5-1. Então, pro Dolguinho, então, ó, o Grêmio vai eliminar o Clube Guarani, né? E depois vai eliminar o LDU e Santos. E depois vai pegar aí o Flamengo, aí vamos ter uma reedição aí do confronto da temporada passada. O Grêmio pode se vingar, quem sabe, né? Nunca se sabe. E vocês, gente? Jax, Stefano, quem vocês acham que vai chegar na semi dessa outra chave aí? A chave da morte.
Eu acho que vai ser Santos.
Olha
e Flamengo.
Aí. Obrigado, Stefano. Obrigado pela fé aí depositada. Santos e Flamengo e Jax?
Ah, eu vou... Eu acho que vai ser Boca Juniors e Santos.
Santos.
Eu acho que o Boca Juniors tira o Flamengo.
Vocês têm algum palpite pra final da Libertadores? Quem chegaria nessa suposta final aí?
Hoje o patrão tá maluco aqui, cara. Vai ser Santos e Del Valle.
Meu Deus! Marinho na final da Liberta.
Sabia não.
Que merda.
Ai, ai, vocês.
A minha é River Plate e Flamengo.
River e Flamengo. É, então é a repetição no final do ano passado.
Repetição.
Né? Vai ter revanche.
Repetição.
E você, Jax?
Eu vou de Santos e River.
Santos e River? Olha aí, pessoal. Botando fé no peixe, hein? Gostei de ver aí, gente. Então, pra mim, ó, pra ser bem sincero, vou fazer a minha
eu
aqui
não sei
também.
Porquê, Eu não sei porquê, mas eu tenho um síndrome de time desacreditado. Esses times que ninguém bota fé é os que mais chega.
Ah, se
porque...
fosse assim, o Corinthians era campeão. Porque faz tempo que eu não tô acreditando.
Não nesse sentido de draga, assim, mas tipo assim. O Santos, principalmente o Santos aí, até o Santos e Grêmio, você não vê ninguém falando da Libertadores desses times, sabe? Ah, o Santos classificou,
fora, né?
Que não sei o quê. Ah, ninguém é favorito, não sei o quê. Mas, meu, não se esqueça que o Santos e Grêmio aí, por exemplo, tirando o Flamengo, que é panela monstro, os caras estão jogando Libertadores, sei lá, 5, 6 anos seguidos praticamente. Os caras estão, todos Libertadores, os caras estão chegando. E com time, elenco limitado, os caras estão jogando, estão ganhando. O Santos tem a sorte de ter o Marinho, que pra mim hoje é o melhor atacante que tem em atividade no Brasil, é o Marinho.
Sabia não?
O cara tá metendo gol, e é um time que sabe jogar. Então, eu boto bastante fé, ainda mais que eu falei pra vocês, né? Não tem torcida, então pra mim fica muito igual. Tirando o Flamengo, que eu acho que vai perder um pouco mesmo por causa de... Sei lá, o caso do Boca Júnior tá na fé mesmo, mas é um muito elenco. Mas vamos ver.
Boa, Jax. Eu pensei aqui, aproveitei aí a fala do Jax pra pensar aqui. Eu acho que, ó, na chave mais molezinha, na mais baba, vai dar Del Valle e Palmeiras na semi. E na chave mais truncada vai dar Santos e Flamengo. Sem clubismo, hein? Sem clubismo, sem coração.
Imparcialidade total, né?
Imparcial, total, imparcial. E na final, Santos e Del Valle.
Todo mundo louco.
Eu vou tomar a tuitada depois, certeza, chupa Jax, mas assim...
Já tá rolando, viu, Jax? Já tá rolando aqui. Vai.
O único time... Eu acho que eu tô meio louco de não ter colocado o Flamengo, mas assim... Me espanta, tá? O time, o nível do futebol do Flamengo me espanta muito. Não só pela goleada que fez no Corinthians de 5-1, mas assim, só dando um gancho aqui, tipo, mano, mudaram o treinador, tiraram o Jesus, o Gabigol não tá jogando e os caras tão deitando.
E o Pedro tá deitando também, né?
Você vê no brasileiro, mano, os caras tão sobrando. Aí, tipo, eu não sei se é porque o nível do futebol brasileiro dos demais times tá tão lixo e o Flamengo se sobressai tanto, ou se tá muito forte mesmo o Flamengo, porque, meu... Você vê banco de reserva dos caras, é Diego Ribas, que tipo é titular em quase todos os times do brasileiro hoje. Tem aquele Mikael que pagou um preço de ouro, o cara nem joga, é banco de luxo. Então, tipo, elenco os caras têm, né? Então, mano, é igual o River Plate, é muito panela os caras.
É, o Flamengo.
Mas
tem,
eu acredito no coletivo,
aí, né?
Na raça.
É, vamos acreditar, Jax, vamos rezar. Você que é santista aí.
Eu queria ver uma finalzinha diferente.
Você que é santista aí, ó, já prepara a tua vela, já prepara aí o seu sai, sua cerveja de alfazema. Porque
é, e falando
difícil,
Santos,
gente,
aí, ó, é pra ser um presente, quem sabe um presente pro rei Pelé aí, ó, que quer ver o Santão ganhar mais um.
Hoje é aniversário do rei, né? 80 anos aí. Nosso
sim, inclusive.
Rei Pelé.
Inclusive, mandamos tweet pra ele, demos aquele parabéns pra ele, mandamos ele seguir o futebol, é isso. Tô aguardando o rei comentar lá, hein. Ô, rei, ó. Responde nós aí, rei.
Show de bola, responde nós aí, rei Pelé. Ó, Santão vai chegar na final por você, hein.
É meio que obrigação, não sei, mas é meio que obrigação o time brasileiro chegar, porque, meu, tem muito brasileiro se classificando, sabe? Quase todos passaram, então ia ser bem frustrante não ter nenhum... No mínimo na final.
É, e vale lembrar que a Libertadores tem essa liberdade para poder mudar o chaveamento se ela vê que tem times ali, a chance de ter, sei lá, semifinais com muitos times de um país só, eles podem mudar a chave. Só que nesse caso aqui é meio difícil, porque tem um Atlético Paranaense lá também, né, do lado do Palmeiras, né. Mas eles podem fazer isso aí, eles podem, por exemplo, digamos assim, passa Grêmio, Santos, Internacional e Flamengo, fica quatro times lá. Cenário perfeito pros caras. Eu acho que o risco maior é que eles não querem que tenha a final entre brasileiros, né? Aí nesse caso não tem problema. Porque tem a maioria dos brasileiros tá num lado só. O Atlético não vai passar pelo River, né, gente?
Ah, não vai dar, não.
Não,
não vai dar, não.
Não vai dar.
Não vai dar, não. Não passa nem do Corinthians.
É mesmo, perdeu com a menos. O Corinthians gol no finalzinho. Ai, ai. Então, gente, é isso aí. Episódio que a gente fez aí curtinho para comentar sobre esse chaveamento da Libertadores, né? Eu espero aí que todos tenham gostado. Se vocês não gostaram dos palpites também, manda lá no Twitter da gente, futebol_isso, manda tua hashtag lá pra gente, né? Manda aí uma mensagem de fé e esperança pra mim, pro Santista, pro Dolguinha, gremista também, fala aí também, manda a hashtag pro Stefano, pro Israel também, mandando força, porque não tá fácil não, gente. Vamos seguir em frente aí, acompanhar os próximos capítulos, e a gente vai atualizando vocês aí, né? Então, por hoje é só. Vamos finalizar o programa de hoje aí com as últimas palavras dos nossos integrantes, começando... Agora vou começar invertido, né? Israel Jack, você quer se despedir da galera aí, cara? Mandar alguma mensagem positiva, negativa... Fala aí.
Eu quero mandar duas mensagens para negativas aqui. Bem negativas. Que é o seguinte. Torcedor de São Paulo. Parabéns. Você que perdeu seu tempo vendo essa draga jogar. Não classificou. Meu, vai fazer outra coisa da sua vida. Vai trabalhar. Vai curtir sua vida, família. Esquece esse time. Não vai dar certo. Beleza? Deixa o resto dos times jogarem, beleza?
Dinizismo, então, Jax, o dinizismo não existe. É fake news.
Ah, é fake news. O São Paulo hoje virou casa de caridade. É, os caras estão se iludindo lá, estão achando que é novela, que vai acabar com o final feliz, mas não vai acabar com o final feliz. Então, torcedor, foi bom ter saído mesmo. Binacional, é bom ter passado vergonha sim. Então, esquece sua vida, vai curtir a pandemia, fica com Covid em casa, esquece essa vida aí e foca em outras coisas, gente. Vai pintar quadro, joga o São Paulo num videogame, lá você ganha, então dá uma relaxada aí, beleza? É, Master Liga, beleza, gente? Ou VVT de jogo, que a Band tava passando esses dias aí, uns VT, né? Então, vê lá uns VT de São Paulo de 1990, que é bom.
Sentir saudade do Raí.
Sinta saudade. E é normal, torcedor. Não é vergonha você sentir saudade. No programa passado, eu fiz uma declaração emocionante aqui de saudade do lateral Fábio Santos. É, foram os tempos áureos do Corinthians. E torcedor São Paulino, faça o que eu fiz com o meu time. Se tem saudade, mate a saudade. Liga pro torcedor, pro jogador que você queria muito no seu time do tempo de glória e mate saudade, não pode deixar pra trás. E a segunda mensagem negativa é: se tá ruim pro torcedor São Paulino, imagina pra você corintiano que você nem chegou. Então, vamos orar, vamos pedir pra Ângelo Romero voltar pra salvar nós, vamos seguir firme. O Brabo chegou, o Fábio Santos chegou, o guia do nosso barco chegou, que abraça o Titanic, tá no Corinthians. O Corinthians já ganhou de novo. O homem tava lá. Então, vamos seguir. E o resto da Libertadores aí, vamos torcer pros times. E tia Leila, não vai ganhar de novo não. Fica com Deus, tia Leila. Muito obrigado, Júlio Clay, Stefano e Anderson Dolguinha, comissário Gordo, por essa participação maravilhosa. E estar desse lado de jornalismo é muito importante aqui para mim, gratificante.
Boa, Jax. Valeu, Jax, aí deixando a hashtag jejuar e oração pro torcedor corintiano, né? Também pro torcedor são paulino. E vamos aí dar prosseguimento aí com o nosso querido Stefano Blues, né? Stefano, manda aí uma mensagem pro nosso ouvinte, cara, de encerramento.
Bom, queria parabenizar aí meus companheiros de bancada. É, o horário agora já permite. Vou pegar meu Uno Mille e vou rasgar as ladeiras do Santos sem freio aí.
É boa, Stefano.
É boa. Aí, Stefano, dando uma lição aí, ó, de civismo, de cidadania pro nosso querido ouvinte. Boa, Estevam, continua assim, né? Hashtag, tem alguma hashtag aí, Jack, sugestão?
Tem, a hashtag é bracinho no mili, hashtag toreto no mili, veloz e furioso em Santos, zóio de Lula, vamos seguir a hashtag aí, Bem chorão, tamo passando aí. Pode pôr essas tags aí que tá bobando o Twitter.
Dentro da curva que você pegar lá, você vai conhecer o Chorão mesmo, Estevam. Cuidado.
Pode falar, se tiver precisando de carona aí, pode dar um salve aí. Manda lá a localização que o Uno Mille vai chegar.
Ele vai entregar pastel em Pindamonhangaba pra você, ouvinte. Entendedores entenderão aí.
Salve, Renanzinho. Forte abraço, Renanzinho.
Abraço, Renanzinho.
Tamo junto, Renanzinho.
É nóis, Stefano. Isso aí. Pra fechar, né, por último e não menos importante, o nosso comissário Gordon, Anderson Dolguinha, né, que também tá esperançoso aí, tá acendendo suas velas, mandando suas preces aí pra apoiar o Grêmio aí nessa corrida aí, nessa chave complicada aí da Liberta. Dolguinha, deixa uma mensagem aí pros nossos ouvintes, cara.
Fé e esperança, eu deixei eles no estudo. No caso do Grêmio, eu costurei a boca, o nome do Grêmio na boca do sapo. Que é, não tem jeito, velho, é só mandiga mesmo. E a aposta minha é aquele 1% torcedor, né, que não falha nunca, né, que não é mais, velho. É uma surra atrás da outra. Esse ano tá difícil. Mas futebol é isso, né? Tem que ter a torcida, tem que ter a fé, né? Seja lá como for a sua fé. Essas horas é importante. E é isso aí, pessoal. Eu vou ter uma noite um pouquinho mais contida em relação à noite. Nosso amigo Stefano aí, não há nada de filho, nada dele. Então só me despeço, só vou me despedir mesmo, né? E vou aproveitar as preces aí e vou colocar o nome do Stefano nas minhas orações pra dar certo. Eu preciso dele aí, né?
Meu Deus! Oi, Stefano, vai de Uber. Vai de Uber.
Pô, eu só queria chegar em casa mais rápido.
Vai chegar, não.
É que depende de qual caso você quer chegar, né, velho? No milho você chega bem rápido na casa do pai.
É, principalmente se você colocar uma escada em cima, o Doguinho. Se botar a escada em cima, cresce uns 100 cavalos. Jack, você tem alguma hashtag aí pro nosso querido Anderson Doguinha?
Ah, tá, ó, tá bombando a hashtag aqui, ó. Doguinha Len. Doguinha Ghost, Up Goldman, estão chamando de Doguinha Up Goldman aqui. Vai fazer vaso de barro.
Boa!
Ainda tá sobrando do episódio anterior. Senta, Doguinha. Firmino não te esqueceu. Firmino te liga.
Doguinha, galera. Israel. Oi, Israel.
A galera tá me cobrando no Twitter aqui, Doguinho.
Viu, Israel?
Oi.
Por falar em Firmino, já vou deixar pro próximo episódio uma hashtag pra você aí, tá? Hashtag ReArtuista de volta.
Ah, mas fica tranquilo, meu querido ouvinte. Depois eu vou explicar essa hashtag. Não vai ter essa hashtag. Não vai ter hashtag. Por enquanto é Senta Doguinha. Doguinha mão de veludo.
Interrogação.
Mas fica tranquilo. Não deu tempo ainda de nós falarmos desse assunto, mas iremos detalhar bastante. E hoje eu tava até no hospital por causa desse assunto aí de hashtag de ser Rei Arthur aí, que Rei Arthur pra mim é só o filme. O jogador não tem isso, não tem hashtag não. É bag.
Arthur, beleza? Sucesso.
Mas fica tranquilo, ouvinte. Depois a gente explica pra vocês no programa seguinte e vocês vão ficar tranquilos.
Vai ficar no imaginário também. No último episódio, né, a gente falou também sobre o corintiano que não tem um dia de paz, né, um assunto também ficou no ar ali entre o nosso querido Israel Jackson e o Stefano. Esses assuntos aí pendentes vão ser respondidos aí conforme o tempo, gente. Então vamos ter calma aí, né, a gente vai tocando aí o nosso podcastzinho. Eu vou deixar aqui com vocês as nossas redes sociais, né, começando aqui pelo nosso Twitter, né, @futebol_isso, certo, Jax?
Certo, isso mesmo, perfeito colocação. Inclusive, se vocês quiserem retweetar lá a cobrança que eu mandei pro Pelé, que eu mandei pro Craque Neto visitar a gente aqui na emissora, pode retweetar lá pra dar fortalecida, pessoal.
É isso aí, gente, faz aquela forcinha pra nós.
O Pelé, puta que pariu, o cara 80 anos, cadeira de roda.
Ô Stefano, você é o Pelé?
Não.
Eu sou o Jô Soares, sua...
Piranha.
Então, gente, é isso aí, futebol underline isso no Twitter. No Instagram também a gente tem continha lá, arroba futebol é isso, tudo junto, underline oficial. A gente promete que a gente vai arrumar essas arroba em breve aí pra não ficar bagunçado. E no Facebook a gente também tem uma página lá, arroba futebol é isso podcast, né? Nosso podcast está disponível no Spotify, no Apple Podcast e nos agregadores. Se você não achar o podcast no agregador, você não tá ouvindo o podcast, né? Né, convenhamos, né, manda uma DM pra gente aí, pede pra gente, ó, quero podcast no Deezer, que é um pé no saco pra cadastrar lá, manda lá que a gente corre atrás, beleza, gente? Então é isso.
Ó, pessoal, só pra encerrar aqui, eu juro que, gente, é DM, tá? Por favor, não manda PM não, que a última vez erraram que mandaram a PM aqui.
Pelo amor de Deus não, gente.
Não é isso não, tá? É isso aí, pessoal.
Não manda PM não, corintiano fica preocupado.
Não, eu já até passei mal hoje aqui. Beijo no coração pra vocês e fiquem com Deus.
É isso aí, galera. Futebol é isso. Forte abraço a todos aí. Até semana que vem.
Tá todo mundo louco.